população leste, e ele vai implantar aquele programa que ele tem, inclusive, de colocar registrado nos cartórios hoje, né? Infelizmente, isso não é levado muito em conta. Então, aqui em Chapecó também é assim. Eu acho que as candidaturas agora são precipitadas, né? O próprio Luciano Buligão é vice-prefeito, né? Ele...
Passa por um processo aí de cassação,
um processo de cassação, afrontando.
Que o Supremo Tribunal Eleitoral é que vai decidir, né?
É uma coligação, é aquela história. O pessoal, não, vai ter que sair, não. É, a decisão foi tomada, é um problema grave, porque a lei ela é bem clara no que você pode e não pode fazer, quanto que você pode gastar e não pode gastar, isso está no Tribunal de Contas registrado, então é uma situação difícil, mas ela você tem, primeiro, a questão da publicação, dos acordos, né? Publicados os acordos, você tem os embargos declaratórios. O que é embargo declaratório? Você faz a defesa, né? E fica no cargo, e aí vai ser buscado aí o recurso que vai ser decidido pelas instâncias superiores que vai andar. É isso o momento que está acontecendo. Mas é claro que tem que ser feito um trabalho muito forte em cima disso para resolver essa questão, embora, como eu disse, assim, está materializado o não cumprimento da lei. Isso que é a dificuldade que tem que se buscar a resolver, como é que vai resolver isso, né? Uhum. Mas realmente, vamos dizer assim... O prefeito e o vice-prefeito estão numa saia justa nesse momento de resolver isso, mas tem, né, o recurso de buscar aí na justiça aquilo que é a decisão final, que ainda não veio, né? Então, essa é a situação. Mas eu entendo, sim, que o Buligão está num momento assim, fora da hora, fora de foco, né? De tomar uma decisão de eu sou candidato, todo um processo que vem pela frente. E o partido também tem que discutir a sua convenção em novembro, né? Tem que discutir a convenção daqui a 4 anos, né? 3 anos a municipal, e passar por todo um estado de renovação. Eu, particularmente, estou lutando, e o pessoal sabe disso, para ter candidato próprio ao governo do estado, né? E o nosso candidato é o Mário Mariani, Dário Berg, o pessoal que está aí, Paulo Afonso, sei lá, quem tiver interesse em ser candidato, mas o PMDB não pode mais ser coadjuvante de um processo de eleger senador, governador, e ser o maior partido do estado. Já aconteceu a nível nacional, que nós estamos apoiando outros partidos, elegemos outros partidos, não temos candidato. Se nós continuarmos não tendo candidato, vai acontecer com o PMDB de Santa Catarina, o que está acontecendo com o PMDB nacional, né? Ficamos de coadjuvante, cada vez perdendo mais adeptos, né? Simpatizantes, e o PMDB vai acabar sendo, né, um partido aí, não de aluguel, porque ele tem uma história muito grande, mas que não vai ter uma influência devida pelo tamanho que tem, né, dentro do processo. Se você olhar a história do PMDB, por exemplo, em caso dos senadores, nós começamos lá com o Jairson Barreto, com o Lazinho, né? Viemos aí com o Pedro Ivo, viemos com o Dejanil da Pasquale, depois com o Dedequim, viemos com o Disseu Carneiro, elegemos aí, com certeza, Pavan, o próprio Colombo, que foi senador, Luiz Henrique agora. Então, passa pelo PMDB essas discussões de Senado e também de governador. E é claro que isso influencia a nível municipal. Mas eu diria que o quadro está aí, né? Nacional ainda está zerado, o PMDB não decidiu. Vai decidir o que vai acontecer aqui no estado, e aí, por consequência, os municípios vão se definir, né? Nessa eleição, que é o ano que vem, e depois na frente, aí será outra história.
Exatamente.
A gente vai começar a analisar da eleição do ano que vem para frente. Eu acho que aí é o momento de você passar a discutir a questão das eleições municipais.
Muito bem. 9h26, o senhor citou aí um grande político. Eu, inclusive, trabalhei na rádio dele, na rádio Nereu Ramos de Blumenau, o Lazinho, que foi deputado e depois senador, né, deputado?
Senador.
E eu estava na rádio dele quando ele foi candidato ao Senado ou a deputado, e trabalhei bastante, porque naquela época as rádios podiam, pela lei,